Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Voltamos, boa tarde para quem está nos acompanhando agora. Neste primeiro bloco, conhecemos um pouquinho da trajetória do professor Mário Sérgio Ferreira de Souza. E antes de começar aqui no nosso assunto de hoje, que é discutir realmente quais as perspectivas de futuro que a gente tem agora depois dessa eleição de primeiro turno da educação paranaense, eu gostaria de ler para nós um texto que circulou nas redes sociais essa semana, que é um trecho de uma entrevista com o sociólogo italiano Domenico Massi, tá? Do Brasil 247, com a circulação também, veiculação de viladeutopia.com.br. Diz o texto: "Neste momento, vocês estão nas mãos de um ditador", disse o sociólogo italiano Domenico Massi, autor de O Ócio Criativo, argumentando que Mussolini, Hitler e Erdogan também foram eleitos. "Esta ditadura reduz a inteligência coletiva do Brasil. Durante esta pandemia, Bolsonaro se comportou como uma criança, de um jeito maluco. Ou seja, o ditador conseguiu impor um comportamento idiota em um país muito inteligente. Porque é isso que fazem as ditaduras. Este me parece um fato tão óbvio que às vezes nos passa despercebido. Quando o país é comandado por pessoas tacanhas, a tendência é o rebaixamento geral do nível cognitivo de sua população. É fácil entender por quê. Sob Bolsonaro, Damares, Araújo Pazuello, Salles, Guedes e Cia, vemos-nos obrigados a retomar debates passados, alguns situados na Idade Média ou no século XIX, como se fossem novidades. Terraplanismo, resistência à vacinação e a medidas básicas de segurança sanitária, pautas morais entendidas como questões de Estado, descaso com o meio ambiente, tudo isso remete a um passado que considerávamos longínquo. Quando entramos nesse tipo de debate entre nós ou com as autoridades, entre aspas, é como se voltássemos da pós-graduação às primeiras letras do curso elementar. Somos forçados a recapitular consensos estabelecidos há décadas, como se nada tivéssemos aprendido. É como forçar cientistas a provar de novo a esfericidade da Terra ou a demonstrar a eficácia da vacinação. Ou defender outra vez a necessária separação entre igreja e Estado, mais de 230 anos depois da Revolução Francesa. É muita regressão e ela nos atinge. De repente, nos surpreendemos discutindo o óbvio, gastando tempo com temas batidos e desperdiçando energia arrombando portas abertas séculos atrás da história da humanidade. A parte a necessária luta política para nos livrarmos o quanto antes dessa gente, entendo que existe uma luta particular e que depende de cada um de nós. A luta para não emburrecer. Manter a lucidez e a inteligência através da leitura de bons autores e da escrita. Manter viva a sensibilidade pela conversa com pessoas normais e pela boa música. Assistir a bons filmes para contrabalançar a barbárie proposta pela vida diária e pelas redes sociais. Enfim, mantermo-nos íntegros e fortes para a reconstrução futura do país. Não podemos ser como eles. Não devemos imitá-los em sua violência cega. Não podemos nos deixar contaminar por sua estupidez. Eles passarão. Estaremos aqui para recomeçar. Provavelmente o que leva a esse rebaixamento é o ódio e o ressentimento por levar as pessoas a se sentirem no fundo perdedoras. É o caso de todos os bolsonaristas que conheci mais de perto." Segundo ainda o autor, né? "E ter de encontrar bodes expiatórios para culpá-los. A cultura competitiva que estabelece com critérios perniciosos o que é ter sucesso faz com que quem entra nesse jogo perverso sinta-se, no final das contas, sempre um perdedor."
Maravilha, professora Tamires, né? Ela trouxe aqui uma questão muito importante do professor Domenico De Masi, que é um grande sociólogo, né? Que nós estamos aqui, esse programa surgiu para esse debate da sociologia, da filosofia, da arte, e esse autor traz uma questão importante E como outros autores, Nicolau Maquiavel já falava dessa teoria, da teoria da conspiração, que os líderes políticos tiram para desviar o foco da necessidade do povo. O próprio Sun Tzu, na Arte da Guerra, fala isso também, das estratégias da comunicação de guerra para tentar desviar o foco do que é necessário para a vida do povo. Então, fazendo todo esse preâmbulo aí, que estamos hoje aí com o grande professor Mário Sérgio, uma experiência viva da história da educação do Paraná, porque ele atuou como professor em sala de aula, atuou como dirigente da PP. Aí vamos para a pergunta e para a gente seguir o restante do debate aí até as 14 horas aí, sobre essa temática principal. O professor acabou caindo aqui da questão do debate, mas ele já retoma aqui. E o que a gente vai discutir agora? O resultado das urnas no Paraná e o que devemos esperar da educação no Paraná. Então, o professor Mário Sérgio caiu um pouquinho aqui da nossa transmissão. Ele está acompanhando um velório de uma professora no interior do estado, mas ele está aqui dando uma entrevista. Então, agora vamos à pergunta. O professor Mário Sérgio voltou. Sim. Diante desse contexto, professor, como é que o professor vê o resultado das urnas no Paraná e o que esperar para a educação do Paraná? O que o professor aconselha os professores, aconselha os funcionários, os pais, as mães, os estudantes que estão nos ouvindo? O que vamos esperar desse quadro da educação do Paraná após essa eleição? O grande professor Mário Sérgio. Oi, professor, tudo bem? Está ouvindo?
Olha, para mim só tem uma saída: ou você elege o Lula para você contrabalancear o retrocesso, o fim da escola pública como nós conhecemos. Oi, você está me ouvindo?
Sim,
sim, agora sim.
Não está me ouvindo?
Não, estamos sim. Tá. Ok.
Eu acho que não dá para falar mais. Tá, não tá, tá me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo.
Vamos aguardar, ele caiu de novo. Pois é, então, acho que a gente pode voltar ali à discussão que o texto propõe, o texto que eu li há pouco, né, professora Vanir? Que é esse gasto de energia realmente, tendo que explicar coisas que já foram superadas, né? Ou a gente esperava que já tivessem sido superadas, né? Isso realmente, eu acho que não tem licenciatura que prepare a gente para isso, né? Para esse retrocesso. É realmente uma coisa assim, muito complicada.
Maravilha, professora Tamires, e a quem nos está ouvindo, eu acho que o texto, o autor, ele traz uma questão extremamente importante, que é manter esse diálogo com as pessoas que não são da área, né? Então, por exemplo, as pessoas da área da saúde, elas precisam discutir, evidentemente, com a população, explicando o porquê que a vacina, ela tem uma validade científica. Então, as pessoas precisam saber disso. No caso da, por exemplo, da filosofia, das outras ciências, por exemplo, o que significa uma verdade científica que é comprovada com base em Galileu, com base em Isaac Newton e assim por diante. Esse fato de você trazer esses processos de construção do conhecimento para os nossos estudantes, isso acontece na escola, isso é muito bom. E assim, por outro lado, se por um lado nós temos esses boatos, essas mentiras todas que são soltas na sociedade, isso já estava presente lá na discussão do Platão. O próprio Platão já falava isso, que era preciso sair do mundo das sombras e ir para o conhecimento verdadeiro, sair das aparências e ir para o conhecimento verdadeiro, que é uma discussão da filosofia. Não é por acaso que a filosofia está sendo atacada, não é por acaso que a sociologia está sendo atacada, não é por acaso que a arte está sendo atacada. Por que que essas áreas estão sendo atacadas? Porque há uma tendência na sociedade que tudo tem que ser infantilizado, que tudo tem que ser jogado nas aparências, tudo tem que ser jogado no achismo, e o que cada um pensar é que vale como verdade. E não é assim que as coisas funcionam. Não são assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque existem conhecimentos que dão conta de explicar a realidade e já foram pensados por grandes filósofos, já foram pensados por grandes sociólogos, já foram pensados por artistas, e que não podemos ficar reinventando a roda. Não podemos reinventar a roda. Aquilo que já foi inventado, aquilo que já foi desenvolvido, precisa, na verdade, ser aprofundado, tem que chegar aos nossos estudantes. Não podemos começar do zero, como se começássemos hoje a produzir ciência, ou começássemos hoje a achar que existe ciência ou não existe ciência, que existe aparência ou não existe aparência. Já é uma discussão muito antiga. Claro que o nosso grande desafio é fazer com que o estudante participe disso e sinta-se parte do processo, e ele perceba como é que o conhecimento é construído, como é que a busca para a verdade, tanto na sociologia, na filosofia, na arte e nas ciências aconteça de fato. Nós temos aí a temática, por exemplo, que o professor Mário Sérgio já começou a abordar, que é a questão do como vai ficar a educação no Paraná. Então nós temos aí, e ocorreu, já é de conhecimento notório, ocorreu a eleição do governador e ele foi reeleito para mais 4 anos no estado do Paraná. O professor Mário Sérgio falou muito bem, importantíssimo que o governo federal que vai assumir seja um governo federal que tenha compromisso com a educação, que tenha compromisso com a universidade, que tenha compromisso com o conhecimento, com a verdade, que tenha compromisso com a produção de ciência. Porque o nosso país, ele só vai se desenvolver se houver, de fato, uma produção de ciência, uma produção de conhecimento, uma produção de tecnologia, e que os nossos estudantes tenham uma capacidade de formação, uma capacidade de conhecimento, que permita agregar conhecimentos àquilo que eles desenvolvem, àquilo que eles produzem. Nós precisamos pegar a matéria-prima que a gente exporta in natura para o resto do mundo, pegar essa matéria-prima e transformar agregando valor. Como é que nós vamos fazer isso? Com alunos que cheguem ao ensino superior, com alunos que façam curso de engenharia, com alunos que façam filosofia, que façam sociologia, que façam arte, que desenvolvam as mais dimensões e as mais diversas linguagens da arte, né, professora Tamires?
Sim. O Mário Sérgio retornou?
Então, ainda não.
Pois é, ele está em Mandaguaçu? Isso?
Isso.
Pois é, eu gostaria de, em nome de todo o coletivo Humanidades, prestar nossos sentimentos à presidenta da APP Curitiba Sul. Foi a mãe dela que faleceu, né? E nossos sentimentos, né? Eu sinto muito, Mário Sérgio acho que está lá no velório. Não deve ser um momento fácil, espero que a presidenta consiga, na maneira do possível, né, na medida do possível, superar esse momento ou conseguir conviver com esse momento.
Muito bem, professora Tamires, né? Então, para a gente ir avançando o debate aqui, enquanto o professor Mário Sérgio ainda está tentando entrar para continuar na nossa discussão, o que nós estamos debatendo é essa questão: como ficará a educação do Paraná. O que nós presenciamos nesse último governo da gestão Ratinho, e agora será o novo governo, nós presenciamos um momento em que não houve, de fato, diálogo com o sindicato dos professores, não houve diálogo com os funcionários, não houve diálogo com os alunos e com os pais. O que houveram foram consultas públicas, que, na verdade,
suspeitas, né, essas consultas, aliás. Agora foi o professor Avanir. Fiquei sozinha.
Oi.
Muito suspeitas essas consultas, né? Aliás, elas não pegam a população toda que precisava, né? São umas pessoas ali, é quase como os institutos de pesquisa aí de voto, né? Pega uma porcentagem ali e como se tivesse consultado todo mundo, né? A maioria. E eu também gostaria, né, quando o Mário Sérgio retornar, pedir informações, se eles sabem. Os PSS estão preocupados, né? Que parece que agora vão ter que abrir MEI, umas histórias assim um pouco estranhas, né? É a terceirização mesmo. Já faz algum tempo que a gente tinha previsto, né, que a educação está tomando esse caminho, educação pública no Paraná. Mas ela está chegando em extremos, assim, que níveis assustáveis, realmente. A gente fica muito surpreso com cada resolução que aparece.
Muito bem, professora Tamires. Então, a gente está vivendo um momento de ataque muito sério ao trabalho dos professores e dos funcionários. No caso, este exemplo dos MEIs e da contratação precarizada de um professor só atrapalha a educação, porque o professor, o servidor público, não pode ficar à vontade dos políticos de plantão. Porque os políticos de plantão, eles visam interesse. São os interesses imediatos, são interesses particulares e não necessariamente aquilo que é o melhor para o povo. O servidor público, por que ele não pode ser indicação política? Por que ele precisa ser concursado? Porque ele precisa mostrar competência, ele precisa passar numa prova, ele precisa ser acompanhado ao longo da vida. E no caso do professor, nós temos o artigo 206 da Constituição Federal, que garante claramente o grande objetivo da educação. Qual que é o grande objetivo da educação? É preparar para o mundo do trabalho e preparar para o exercício da cidadania. Hoje, se um professor começa a falar em exercício da cidadania em alguns municípios do estado do Paraná, se esse professor não tiver a garantia constitucional garantida pelo artigo 206, de que não vai ser perseguido, de que não vai ser excluído do quadro de professores, ele terá grande dificuldade em ter compromisso com a verdade de avançar nas pesquisas. Por quê? Porque vai tocar em temas que são polêmicos, temas que vão incomodar poder econômico, poder cultural, ou às vezes até milícias e tráfico de droga. O professor, ele precisa ter, de fato, a garantia para poder estudar, pesquisar, desenvolver a ciência, o conhecimento, a filosofia, a arte.
Sim, exatamente.
Como está muito claro no artigo 206.
Essa palavra que você falou, garantia, né? Nós, funcionários públicos, nós servimos o povo. A gente não serve a um governo. É lógico que nós temos opinião política, né? Muita gente que me ouve, me conhece, sabe que eu tenho um posicionamento político, que eu defendo, né, um candidato ao governo, e também defendi o Requião. Mas por quê? Por causa dessa questão da garantia. São candidatos que, ao meu ver, eles nos dão essa garantia de que nós poderemos exercer nossas funções sem ser perseguido, sem ter que dar alguma contrapartida ali, no sentido de se sentir coagido, né? Sem ser coagido. Por exemplo, quando um governo fala, olha, você não pode mais faltar porque você está doente, senão você vai perder a sua gratificação, isso é uma coação. Você está trabalhando coagido, né? Então, esse é um exemplo. E no caso das MEIs, daqui a pouquinho vou chamar o intervalo comercial, é muito grave porque, para a mulher, isso é muito mais perverso para a professora. Um MEI, ele não tem direito à licença maternidade, né? Ele tem que se suprir, porque, segundo a regra do MEI, ele perde esse direito e outros direitos também. Então, a professora, ela vai perder esse direito à licença maternidade. Imagina a perversão que pode ter atrás dessa ideia de querer que o professor PSS, mas sobretudo a professora, ela seja contratada através de um MEI. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso realmente. Vou chamar o intervalo comercial, vamos ver se o professor Mário Sérgio volta para o último bloco.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.